Popularmente conhecida como anemia falciforme, a doença falciforme, como os médicos preferem falar, causa uma alteração na hemoglobina. Hereditária, essa doença afeta principalmente as crianças. Eu conversei com o Dr. Guilherme Fonseca, hematologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que deu mais informações. Dr. Guilherme, o que acontece com a hemoglobina quando existe a doença falciforme?
A hemoglobina é a substância que transporta o oxigênio no nosso sangue e ela fica encapsulada, né, numa célula chamada hemácia. Essa célula tem um formato normal, que é um formato de um disco, né? Sem querer fazer propaganda, ela parece com aquela antiga bala soft, né, que você tinha duas curvinhas, uma por parte de dentro e uma por parte de fora. Na anemia falciforme, a hemoglobina, que tem que transportar o oxigênio, tem uma hora que ela fica cheia de oxigênio e uma hora que ela entrega o oxigênio para os tecidos. Quando você desoxigena, quando você entrega a hemoglobina para os tecidos, normalmente essa hemoglobina fica num estado solúvel, que a gente chama, dentro do glóbulo vermelho. Na anemia falciforme, ela se cristaliza, ela polimeriza ali dentro, forma pequenas agulhas dentro da célula, e isso distorce o formato da célula. Ao invés de ela ficar com forma de disco bicôncavo, ela fica com a forma de uma foice. Então, por isso que tem esse aspecto que levou o nome da doença anemia ou doença falciforme.
O traço falciforme é uma alteração genética que pode atingir boa parte da população, mas isso só se torna um problema quando esse gene é transmitido pelo pai e pela mãe. Isto vai ocasionar a redução dos glóbulos vermelhos, causando anemia e outros sintomas.
Você tem anemia, diminuição dos glóbulos vermelhos, você tem sinais de destruição do glóbulo vermelho, e o mais comum é a gente olhar para o paciente e ver que ele está com a cor amarela dos olhos. Você pode ter a forma mais distintiva da doença, que é eventos dolorosos. Então, de forma, às vezes, sem nenhum tipo de aviso, a pessoa pode começar a ter crises de dor. Essas crises podem ser ósseas, podem ser musculares, são extremamente incapacitantes, levam o paciente a procurar pronto-socorro, precisa de analgésicos, eventualmente até medicações potentes como opioides para controlar essa dor. E, além disso, você tem danos crônicos, né, que são alterações do pulmão, dos rins, e a mais incapacitante de todas, que é a possibilidade de ocorrer derrames cerebrais, né, acidentes vasculares cerebrais na infância.
10% das crianças com anemia falciforme podem ter AVC ou pequenas alterações que vão se somando, levando a déficit de aprendizagem e disfunções cognitivas. O tratamento para o problema é multidisciplinar.
Hoje, fazendo o diagnóstico precoce, isso é feito através do teste do pezinho ou da triagem neonatal, os pais já são ensinados desde pequenos a cuidar dessas crianças, né, a reconhecer as complicações, e ao chegar no pronto-socorro já alertar que a criança tem doença falciforme, e já existem protocolos específicos para tratar essa doença. Com medida simples como essa, você evita a mortalidade dessas crianças, evita sequelas, né? E tem vários trabalhos mostrando que os lugares que adotaram isso corretamente, inclusive alguns lugares aqui do Brasil, você deixa a mortalidade dessas crianças semelhante à da população que não tem anemia falciforme. E o tratamento medicamentoso envolve a combinação inicial da possibilidade de transfusões de sangue, né, uso de suplementação de algumas vitaminas, especialmente do ácido fólico, e o uso de uma medicação chamada hidroxiureia, que originalmente é um quimioterápico, mas em doses adequadas na anemia falciforme, por múltiplos mecanismos de ação, ela ajuda a diminuir as crises dolorosas, melhora os glóbulos vermelhos e ajuda a reduzir uma série de complicações dessa doença.
Novas medicações estão sendo desenvolvidas, mas o que surte melhor resultado é o transplante de medula óssea.
O que mais importante nos últimos anos foi o desenvolvimento ou a maior utilização do transplante de medula óssea, que tradicionalmente era usado na infância, somente na infância, e era restrito a poucos casos. agora existe uma maior aceitação, uma maior indicação, houve uma melhora das técnicas do transplante também, e a gente vem indicando mais os transplantes, especialmente na infância, mas também em adultos, uma experiência crescente no mundo.
O Dr. Guilherme lembra que essa não é uma doença homogênea e pode atingir bebês nos primeiros meses de vida.
Ela é uma doença que em alguns pacientes a manifestação é muito precoce, né? Com poucos meses de vida você já tem manifestações que às vezes podem ser muito graves. E existem outros pacientes onde as manifestações vão ocorrendo em diferentes fases da vida ou vão sendo reconhecidas em diferentes fases da vida. É uma doença genética, hoje a tendência é diagnosticá-la no teste do pezinho, mas raros pacientes ainda não fizeram o diagnóstico, acabam sendo diagnosticados um pouco mais tardiamente por manifestações não tão precoces da doença.
Nossa, muito obrigada ao Dr. Guilherme Fonseca, hematologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que nos falou sobre a doença falciforme, uma doença genética que pode ser detectada desde os primeiros dias de vida. Simone Lemos para a Rádio USP.